Começar. Podcast by Ana Isabel Arrocha.
Oh yeah, bem-vindos a mais um Rockstar. Hoje, edição 18 desta nossa segunda temporada. E hoje não estou outra vez sozinha. Tenho uma companhia que eu já queria ter trazido há mais tempo ao Rockstar. Mas como é que eu vos vou explicar? Somos duas pessoas com agências, com agendas muito preenchidas, não é? Portanto, eu sou uma pessoa que trabalha muito, às vezes pode não parecer, mas sim. E o Vasco é uma pessoa que trabalha tanto ou mais do que eu e sai a horas, às vezes, pornográficas do estúdio. Ele estava-me a contar que ontem, ou há uns dias, saiu às 3 da manhã, não é? E essa hora, lamento, mas eu já não estou aqui na rádio para gravar podcast, portanto, tem sido muito difícil nós conseguirmos encontrar. O Vasco é também o Xande, agora em nome próprio, vocalista dos More Than A Thousand, é produtor, é compositor, é músico, tu és muitas coisas.
E plantava umas alfaces, se fosse.
Também plantavas umas alfaces, se fosse preciso. Vasco, seja muito bem-vindo aqui ao Rockstar.
Obrigado.
É um prazer muito grande ter-te aqui. Se calhar à primeira vista não estão a reconhecer o Vasco, ou o Xande, mas ele abriu para o Stereo Seconds to Mars, agora nos concertos que foram da Rádio Comercial, em nome próprio, sozinho, porque és Vasco Alexandre, daí o Xande. Eu tinha essa dúvida.
O meu irmão é Vasco também, meu pai também é Vasco, então como eu sou Vasco Alexandre, eu sou o Xande, sempre desde miúdo. Nunca me chamaram Vasco, só as pessoas que não conheciam, né? E o meu irmão é Miguel também, não é Vasco. O único Vasco é o pai.
Então vocês têm o primeiro nome só para despistar, basicamente é isso?
Basicamente, meu pai é maluco e quis que a gente se chamasse todos assim.
É uma herança de família, pronto, é uma história, uma tradição.
Eu gosto.
Por acaso é engraçado, ontem estive no aniversário de uma amiga minha, não tem nada a ver, mas é um bocadinho, e ela chama-se Kátia. E quando eu cheguei, eu não conhecia ainda os pais dela, apesar de nós sermos amigos há muitos anos, eu não conhecia os pais dela. E quando cheguei, estava lá uma senhora que me disse: "Ai, olá, boa noite, eu sou a mãe da Patrícia." E eu fiquei tipo, ok, pronto, é a mãe de uma amiga que está aqui. E não associei. E depois, passado um tempo, já depois de cantarmos parabéns e partirmos o bolo e não sei o quê, comecei a pensar, espera lá, mas é a mãe da Kátia. E fui ter com ela a dizer: "Desculpe, é a mãe da Kátia?" "Sim, eu tinha dito, sou a mãe da Patrícia." E eu fico a olhar para ela e digo: ok. Porque ela é Kátia Patrícia e a mãe trata por Patrícia. Estás a ver? Eu pensei que era a mãe de outra pessoa qualquer, afinal era a mãe da minha amiga. Kátia, eu quase passei Patrícia. Pronto, não é? Mal educada, porque não cumprimentei a senhora. Quer dizer, eu cumprimentei, mas não com aquela coisa de é a mãe da amiga, sabes? Finalmente estamos a conhecer-nos. E a mesma coisa, ela chama-se, tem um primeiro nome, mas os pais sempre trataram pelo segundo.
Acho que isso é normal.
A sério? Não, eu sempre fui. Eu sou Ana Isabel, não é? Eu sempre fui tratada por Ana.
Eu tenho bem amigos e amigas que os pais tratam por segundo.
A sério? Então, mas para que é que põe um primeiro nome? Essa é a minha questão. Não é?
Para te complicar a vida mais na escola, assim tens de escrever 5 ou 6 nomes, ou logo é que é.
Pois, é sempre mais difícil. Isto não tem nada a ver com rock, esta conversa, mas pronto, foi uma daquelas coisas. E eu estava muito curiosa para saber o porquê de Xande, porque para mim tu és Vasco, sempre foste Vasco. E não associei que fosses, de facto, Alexandre de segundo nome. Olha, vamos começar então com a primeira música que trouxeste aqui para o Rockstar, que é da tua banda, os More Than A Thousand, que eu adoro. Queres falar-me um bocadinho sobre o Roadsick?
Do Roadsick nós escrevemos para aí em 2010. Basicamente fala sobre, acho que é o que qualquer música nem tu sente, que é quando estás na estrada, tens saudades de casa. Quando estás em casa, tens saudades da estrada. Nunca estás bem lá.
Nas férias, eu sinto isso nas férias. Quando estou de férias, tenho saudades da rádio, não é? Depois, quando estou aqui, apetece-me estar de férias.
Podes ouvir o Roadsick nas tuas férias. Vai bater certo, de certeza.
Banda sonora perfeita. Portanto, é a primeira aqui no Rockstar, Roadsick, os More Than A Thousand.
Thank you.
More Than a Thousand, aqui no Rockstar, nesta edição número 18, hoje com o Vasco, vocalista dos More Than a Thousand, que entretanto tem uma carreira a solo, como Xande, e que fez as primeiras partes do concerto dos 30 Seconds to Mars em Portugal, com a garantia da Rádio Comercial. Tenho uma pergunta para ti, Vasco, que é, os More Than a Thousand fizeram uma pausa ou terminaram?
Terminamos.
Posso perguntar porquê ou não?
Sim, é mesmo muito simples, às vezes as pessoas, quase toda a gente pergunta isso. E nós tocámos juntos durante 16 anos, quando comecei com eles, conheci-os quando eu tinha 14 anos. Pá, fizemos tantas tours, basicamente é um casamento de 5 elementos da banda mais 4 técnicos, éramos 9, era um casamento de 9 pessoas. E acho que ao fim de 16 anos de estarmos juntos, o mais importante para nós é a amizade, sinceramente. Isto parece que...
Parece um clichê, mas...
Parece, mas é verdade, sabes, chegou um ponto que se calhar nós... Dali, ainda um dia podíamos chatear ou ficar com menos paciência uns para os outros e olharmos, e acho que estás a ver, assim continuamos todos muito amigos uns dos outros, estamos sempre a ligar e a comer, uns cortam-se, mas a gente encontra-se noutros sítios, não sei o quê, mas ficámos super amigos na mesma e acho que para mim isso é muito mais importante do que qualquer trabalho.
É acabar enquanto a coisa está bem e não chegar a um limite e depois não haver volta a dar.
Ninguém entendeu, porque estava tudo bem. Estava tudo bem, né? Para os olhos das pessoas. E estava, não estava. Nós é que já estávamos, estávamos há 16 anos em...
É que vocês eram uma banda de culto, é muito engraçado, porque não passavam em muitas rádios. Na altura nós chegámos a passar-vos na Best Rock. Não eram realmente uma banda muito radiofónica, era uma banda de nicho, mas era uma banda de culto. E o que é engraçado, sabes que eu sou amiga do Sérgio há muitos anos, porque ele é amigo do meu irmão e dos meus primos e não sei o quê. Portanto, eu já conheço o Sérgio há muito tempo, que era guitarrista dos More Than a Thousand. Nós fomos a um concerto da banda do meu irmão, há uns 2 anos, talvez. Não, eram os Low Torque. A um concerto dos Low Torque, mas tipo na Lourinhão, não sei. Foi muito longe. E fomos com o meu primo, com o Guima, com o Lito. Pronto. E o Sérgio também foi connosco. E mais um amigo, já não me lembro quem era. E então chegámos ao concerto dos Low Torque, estás a ver? Estávamos lá com o Sérgio, na boa, e tu sabes que o Sérgio é muito low profile, até assim um bocadinho. É um bocadinho envergonhado com os fãs e com a malta que curta a banda. E nós estávamos lá e estavam 2 ou 3 tipos no público, um com uma suete dos More Than a Thousand, do outro com uma t-shirt dos More Than a Thousand. E a nossa cena foi logo, ai, altamente, olha ali. Tipo, e ele ficava bem envergonhado. Nós dizíamos assim: olha, vamos ali dizer-lhe que estamos com o guitarrista dos More Than a Thousand. Porque são fãs, não é? Que estavam com as vossas cenas e com o vosso merchandise. E ele ficava assim todo muito introvertido. Mas o que é facto é que eu vejo imensas t-shirts, merchandise oficial da vossa banda nos outros concertos de metal e de rock. Portanto, isso quererá dizer alguma coisa, não é só pela t-shirt,
foi,
não é?
Foi da bom. Foi. Eu agradeço mesmo os 16 anos que lá tive.
Vocês tiveram uma história incrível. E foram todos para Londres, foram viver para Londres. Conta um bocadinho sobre isso.
Então, basicamente, tocámos em todos os buraquinhos que havia aqui em Portugal durante uns anos, quando começámos. Chegou um ponto que percebemos que não conseguíamos dar mais nenhum salto, estás a ver aqui? Era basicamente impossível, não é?
Entendo tão bem, não estás a perceber mesmo, muito, muito bem.
Estávamos ali, e um dia foi mesmo tão simples. Estávamos a ensaiar, o ensaio correu mais ou menos, sentámos-nos nos sofás, ao fim ninguém falou e de repente houve um, que agora isso já não me lembro, mas alguém mandou para o ar, e se basássemos daqui?
Adoro. E se basássemos daqui?
Eu vou
adotar essa cena,
E depois, na sexta-feira a seguir, eu e o Sérgio basámos.
Mas sabiam para onde é que iam?
Fomos para Londres, Oxford na altura.
Com alguma coisa combinada, tipo, sabiam onde é que iam ficar, sabiam o que é que iam fazer?
Tínhamos, mas levámos um gandabote.
Então?
Levámos um gandabote. Então tínhamos uma pessoa lá que nos ia buscar e depois essa pessoa nunca apareceu.
Ah, que bom, portanto ficaram sozinhos.
Eu e o Sérgio ficámos numa estação de comboios, sentados. Na altura nem tínhamos telemóveis, nada
apiados
disso.
Apiados completamente.
Yeah, com 2 guitarras às costas e 2 mochilas. Eu tinha 150€ e acho que o Sérgio tinha pouco 100.
Então e depois?
Depois ficámos lá um dia e tal. E o Filipe, cá em Portugal, estás a ver que nós ligámos numa cabina a dizer: olha, estamos aqui, levámos um gandabote, basicamente. não sabemos o que acabamos de fazer. E o Filipe, na altura ainda do MySpace e o MSN e coisas dessas, e o Filipe, como é designer, já trabalhou com muitas bandas. Então ele meteu lá nas redes sociais dele na altura. Se alguém morar em Londres, tipo, alguém diga alguma coisa, a Inglaterra, ele nem sequer meteu Londres, ele disse em Inglaterra. E foi um guitarrista de uma banda que era os Days in December, uma banda inglesa, disse: man, eu vivo em Inglaterra, o que é que precisas? E ele,
Os Connects é uma coisa
Sérgio
incrível.
Sérgio Vasco estão sem ninguém, não sei o quê. O Babá explicou. Epá, e depois foi mesmo do destino. Onde é que ele morava? Em Oxford.
Oh, varão vosso,
a dois
sério?
Minutos da estação que nós estávamos.
Ah!
Yeah. Então, pá, o gajo apareceu lá, nós não sabíamos, ele chamou por nós. Nós levantámos naquela tipo, man, no desespero.
Claro, sozinhos.
Fosse quem fosse, estás a ver, nós íamos. E pronto, fomos para a casa dele, ficámos lá dois dias na casa dele, depois tivemos que sair porque os pais dele chegavam e ele disse, é pá, o meu pai vai chegar, vocês têm que bazar. Bazámos e ficámos outra vez sem sítio para ficar. E depois foi engraçado porque eu quando tinha para aí 15 ou 16 anos toquei em Lisboa, para num sítio qualquer, já não me lembro. E havia sempre aquele pessoal no fim que vem falar e trocar o contacto e não sei o quê, só que na altura nós ninguém tinha telemóveis, então a gente escrevia num papel.
Yeah. Lembro-me tão bem desse tempo.
Então veio o baterista de Primitive Reason na altura,
ai,
que era o Jorge Felizardo,
o Primitive
uma
Reason
grande crista, e ele subiu ao palco a falar inglês e português, yeah, man, e blá, assim, portou, pá, e eu sou assim, pá, sou uma beca, estou sempre na minha, pronto.
Sim.
Acho às vezes para preciso para confiar nas pessoas ou para levar a sério, preciso
custa
um bocado, custa, estás a ver? Primeiro que eu acredito é um bocado, ok. Então, pá, não costumava guardar, dizia, ah, ok, mas não guardava aquilo, e pá, e guardei o dele. Então, estavam lá em Londres, e eu assim a ver o caderno onde eu tinha os números de telefone, e vi um número em inglês, que dizia Jorge Felizardo, e eu não me lembrava quem era, e eu, pá, quem é? E o Sérgio, man, também os dois a puxar para a cabeça, e ele disse, só o baterista de Primitive Reason. E eu lembro que ele no concerto, há anos atrás, né, quando eu tinha 16, ele tinha dito, se algum dia fores a Londres, liga.
Pá, ainda pá, tinha então o mesmo número de telefone, essa
e nós
é
a pensar,
cena.
Ah, o gajo não vai ter o mesmo número.
Claro.
Mas teve, atendeu, nós apanhámos com o resto do dinheiro que tínhamos um comboio para Londres, que foi bem da cá. Chegámos lá, pá, e ele deu-nos casa durante um tempo, apresentou-nos a toda a gente, levou-nos a todo o sítio para arranjar, pá, para nos a tentar arranjar trabalho.
Pois,
e era
vocês
difícil.
Foram mesmo sem nada, não tinham um plano
nada,
B, não tinham um trabalho, não tinham nada, foram à aventura.
Yeah. Aquilo foi...
Olha, mas tiveram uma mão que vos ajudou, não é?
Não, o Jorge.
Duas, neste caso.
O Jorge já me ajudou em bué das situações na vida. Até agora, com o Xande, o Jorge ajudou-me bué. Sabes, é que daqueles amigos que tu não tens contacto,
sempre.
Nem mensal,
sim.
Estás a perceber?
Mas está sempre lá.
Mas quando é preciso alguma coisa, pá, está sempre lá. É,
isso é tão importante, não é? Ainda para mais na música, eu acho que isso é mesmo muito, muito importante, não te sentires sozinho. E neste caso, não é? Vocês foram para um país completamente diferente. Ficaram desamparados e têm ali uma pessoa pá, que se calhar noutra situação vocês não se chegavam a conhecer um bocadinho melhor.
Nem éramos amigos, né? Ele deu-nos casa e ele, a casa dele era o quarto só. O quarto tinha buracos no teto e na parede. Então, e pá, ele não nos conhecia, deu-nos, nós dormimos tipo ao lado da cama dele.
Não é preciso ter muito para darmos aos outros também,
pá,
não é?
Foi brutal, nós também, digo já, com o desespero que eu e o Sérgio estávamos, nós já só dizíamos, era pá, uma garagem, qualquer coisa, desde que não nos chove em cima, nós
está tudo bem. Tiveram muitas aventuras, já vamos falar um bocadinho sobre as aventuras, até porque vocês conheceram muita banda, não é? Muitos artistas conhecidos, aqueles mesmo de peso. Chegaste a cruzar-te com os Deftones, que é uma das nossas bandas preferidas.
Eu entrei na música por causa de Deftones.
Então pois é, vamos falar sobre isso, até porque a próxima música é dos Deftones, não é? Que eu acho que já passei esta, o We Quiet and Drive. Acho que já,
essa
mas
não
faz
mais.
Mal.
Não, por acaso, infelizmente ou felizmente, nunca me cruzei com os Deftones.
Ah, estou a ganhar, já os entrevistei 3 vezes.
Eu já os vi, sempre ao vivo. Foi o meu primeiro concerto e tudo que eu vi.
Tão bom.
Foi sempre, estava sempre lá à frente, na fila da frente, nas grades.
Foi aquele concerto, esse que estás a falar, o primeiro foi do Coliseu em que
não,
o Sérgio
ia
morrendo.
Não. Quando eu os vi pela primeira vez foi na Ilha do Irmão.
Exato, eu também vi a primeira vez na Ilha do Irmão. Também estive lá nesse concerto.
Estava
mesmo
nas grades coladíssimo.
Foi altamente.
Tipo, é com Muse, Limp Bizkit.
Sim, aí Limp Bizkit foi tão espetacular. Eu sou sincero, eu confesso. Eu fui mesmo para Limp Bizkit, mas também um bocadinho para Deftones. Mas na altura era mais fã de Limp Bizkit, confesso.
Okay.
E foi um grande concerto.
Foram uns três brutais.
Era um festival espetacular.
Limp Muse abriram a cena, ninguém os conhecia.
Eu não cheguei a tempo
de Muse.
Mas
toda a gente curtiu, ué. Estávamos mesmo, um gajo de cabelo descolorado, mesmo. Pronto, e fazer o que eles fazem.
E tinha na altura, tinha o cabelo assim com os bicos todos espetados. Estamos a falar do Matt Bellamy dos Muse. Mas nunca chegaste então a cruzar-te mesmo em trabalho com os Deftones?
Já me disseram que o Chino não é muito...
Não é que é muito simpático em trabalho?
Yeah, que é uma beca...
Mas olha que é muito simpático com os fãs. Das vezes que eu estive com ele e a entrevista,
foi
muito simpático.
Ou felizmente ou infelizmente.
Pois,
mas nunca me cruzei, nunca deu para falar. Mas sinceramente também acho que me dava tipo assim aquelas cenas, como é que diz, um girl e...
O quê? Um girl crush? Não é um girl crush,
não,
é um man crush.
Claro que não é um crush. É aquela cena do...
Do quê?
Ficava envergonhado, acho que não ia saber o que
fica claro, então... Panicavas e não conseguias dizer nada, panicava. Também podia acontecer.
Foi tipo quando conheci a Pink, paniquei, não disse nada.
Já vamos falar sobre isso, estava a dar aqui uma coisa má. Tu conheceste a Pink, não aguento. Eu sabia
dois
que tinha
beijinhos
que
na cara da Pink, atenção.
Eu sabia que tinha que trazer aqui ao Rockstar, há tanto para falar e eu adoro tanto estas cenas de saber quem conheceu quem, como é que eles são. Eu vibro muito com isto, eu gosto muito de conhecer os meus artistas preferidos. E a Pink é assim qualquer coisa. Não, olha, até me estou a arrepiar. Espera, já lá vamos. Primeiro os Deftones, Be Quiet and Drive, aqui no Rockstar. Deftones, uma das minhas bandas preferidas e também do Vasco, agora mais conhecido como Xande, que tem uma carreira a solo depois dos More Than a Thousand, que acabaram com muita pena minha, é um facto. Temos estado a falar muito sobre More Than a Thousand porque foi a maior parte da tua carreira, não é? Foi vivida...
A maior parte da minha vida, não é? A metade
exatamente,
dela foi nos More Than a Thousand.
Metade da tua vida. E também muitas das histórias que te aconteceram foram com os More Than a Thousand.
Claro.
Algumas delas não podes contar, já sei, não é? Só off the record. Porque há coisas que, pronto, o que acontece em tour fica em tour. E há coisas que não podem ser contadas nem num podcast.
As pessoas não iam entender.
Não iam entender. Eu já ouvi algumas histórias, gostei, achei uma certa graça, mas se calhar não são de facto histórias. Eu gostava de poder contar. Porque eu gosto de pensar que o podcast é uma coisa sem censura e não sei o quê, mas há histórias que não podem mesmo ser contadas, o que é uma pena. Mas
deixar pessoas mal dispostas.
É isso, e deixar pessoas mal dispostas não pode ser. Agora fica tudo bem de curioso para saber o que é que aconteceu nas tours dos More Than a Thousand. Vocês já tocaram com, só dar aqui alguns exemplos para vocês perceberem, não é? O calibre dos meninos, com Papa Roach, com El Niño, com os Metallica, com os 30 Seconds to Mars, com os Bring Me the Horizon. Dá-me uma coisa má, que são uma das minhas bandas de coração. Bring Me the Horizon. Se bem que o Ollie não parece uma pessoa muito simpática, confere.
Epá, na altura ele estava a começar e não foi simpática. Eu e o Filipe fomos ter com eles. Eles tinham uma música original na altura. Uma só.
Ai, a sério? Só?
Yeah. E eu e o Filipe curtíamos boa uma música que eles tinham no MySpace na altura. E fomos, e eles é que nos estavam a abrir na altura. Nós tocámos juntos ainda umas 4 ou 5 vezes. Quando eles
espetáculo.
Estavam mesmo no início. E fomos ter com eles. Mas a gente curte boé. Vocês são os Bring Me the Horizon, né? E eles... assim sentados, nem se levantaram,
com aquele ar
assim,
deles, não é?
Cachorrinhos, assim,
sim.
Yeah. A gente, epá, you got any merchandise? Tipo, estás a ver? Queríamos uma t-shirt para vestir, qualquer coisa, tipo, curtimos bué, tipo. E eles, não temos t-shirts. Mas tipo assim, tipo, we don't have any cheese. E tipo,
nem um bocado a ralar para vocês.
E nós ainda olhámos um para o outro, tipo, bom, está bem, olha, está-se bem, só queríamos apoiar, mais nada.
Ainda percebemos que eles estavam a fazer a vossa primeira parte, quer dizer, não é?
Nesse concerto.
Mas ele tem muito ar disso, sabes? Ele tem muito ar enjoadinho. Pá, eu adoro a banda, adoro a música.
Eu adoro também, eu adoro. Acho que é das melhores, assim, de metal...
este new metal... exato, aquilo é uma mistura.
Metalcore, que se tornou, né? Eu acho que são mesmo dos melhores songwriters que andam aí. Tipo,
pá, eu também acho.
Os álbuns são mesmo
e
brutais.
E estou farta de falar nisso aqui no Rockstar, porque todos os álbuns são espetaculares, é um atrás do outro. Agora vamos ter álbum novo em janeiro. Só.
É?
Yeah. Já lançaram Mantra e lançaram agora outra música que eu não me lembro o nome, é demasiado recente, é tipo da semana passada, não sei o quê. Mas o álbum só vem em janeiro. Eu estou louca para ouvir o álbum novo, porque eles são mesmo incríveis. E adorava conhecê-los, mas lá está.
Não, mas se calhar, isto, atenção,
mas
isto
tenho
foi há
um
muitos,
bocadinho
muitos
medo.
Anos. Isto, eu devia ter 20, eu tenho 34, devia, nos meus 21.
Atenção, sim, isto foi para aí há 10 ou 12, foi quando eles começaram.
Há 12 portanto, anos, uma coisa assim, por isso se calhar hoje em dia estão.
Olha que não me parece que eles estejam melhores. Porque a ideia que eu tenho do Ollie, das coisas que eu vou vendo e não sei o quê, é que ele é um bocadinho enjoadinho. Realmente, não tem assim
não
um ar muito simpático
ideia. Se calhar, pá, não sei. Não faço a mesma
pois, não
ideia.
E falaste lá um bocadinho da Pink. Eu ia tendo aqui um ataque, ia tendo um AVC triplo. Porque tu conheceste a Pink, deste-lhe 2 beijinhos. Essa é uma das mulheres que eu mais admiro e que mais gosto. Aliás, eu tenho no Facebook um grupo há uns anos já, cujo título é Queremos a Pink em Portugal com a comercial.
Ela porque... vem cá agora.
Está bem, ela vem cá, mas vem cá. Ela vai fazer uma turnê europeia, mas não. Não, essa notícia é falsa. A notícia que ela vem a Portugal é falsa. Sim, é fake news. Ela não vem a Portugal e não contemplou Portugal uma vez mais na turnê. Não percebo porquê. E é muito agir porque ela é muito.
Chateada.
Pronto, vês? Diz à tua namorada que ela vai ficar chateada. Mas ela é tão pop e é tão rock ao mesmo tempo, que eu acho que ela é muito roqueira. A ideia que eu tenho é que
eu
ela
adoro,
é super
e, pá,
roqueira.
Eu trabalhei com ela num concerto e. Em Londres, e pá, vi o concerto de frente e aquilo foi aquilo é basicamente rock, não é um concerto.
Pois é, não é?
Não é pop.
Tu ouves as músicas são mais pop do que rock
não,
no mas ar,
vivo,
mas depois ao vivo ela é muito rockera, pois.
Yeah,
a
ideia que eu mesmo uma banda a bater naquilo com força.
E ela
mesmo
o estilo
atitude,
dela, a cena dela. Yeah.
É brutal, eu curti.
E é simpática.
Boa, é simpática mesmo. Boa.
Oh pá, então não vou ficar nada triste
falar,
quando a conhecer.
Não consegui nem sequer dizer uma palavra.
Jura?
Fiquei só com um sorriso enorme, bué vermelho. E ela riu-se, bué.
A sério, coraste à frente
corei,
dela. Opa.
Porque eu não estava à espera, eu estava a falar com o guitarrista dela. E o guitarrista dela, na altura, era o Rafael, qualquer coisa, era um brasileiro.
Sim.
Então o gajo, como estava em Londres e vi-me nos States e não falava português há bué de tempo, viu que eu era português.
Ui.
Ficou a tumba, tumba, tumba. E levou-me para o camarim e tal. E estivemos lá a falar, bué. Epá, pois é, eu disse-lhe, né? Tu e a Pink. Tu e a Pink. E ela,
tipo, tentar a sorte.
Sei, quando ela voltar aí, o presente. E eu, yeah.
Uh-huh.
Eu disse, na altura, tipo, mas aquilo ser uma caleada à boca, tipo,
claro.
Isto não vai acontecer, né? Epá, nem. Benito, bem certo, ela passa lá ao fundo, nós estávamos assim num corredor, ele chamou, vem, come here, sei quê. Epá, e disse, este é o Vasco. Ela deu-me 2 beijinhos, boa, é simpática. E eu não disse nada. Nada, nem olá, nem nada. Assim fiquei tipo mesmo.
Que antipático!
Não foi tipo. Ela percebeu que eu não estava a ser simpático. Eu estava era com um sorriso enorme, estava todo vermelho.
Aquele olharzinho apaixonado. Quando assim.
Pá, foi uma coisa que eu não estava. É pá, isso acho que acontece a muita gente, né? Porque
claro, então.
Pessoas que são muito famosas e que tu vês na televisão.
E tu és muito fã, não estás à espera nunca de conhecer pessoalmente.
És muito fã e de repente a pessoa está ali na tua frente e ficas tipo. Ui, foi a primeira vez também que eu conheci o Rui Veloso, também foi assim. Tipo, eu conheci-o, não sabia que o ia conhecer, ele virou-se e disse, oh, Vasquinho, como é que é? E eu fiquei...
Eu tipo, oi?
Oi? Pronto, mas o Rui falei. Mas também fiquei assim, tipo, não...
Claro.
Oi, tudo bem? Tipo, não sabia bem como é, o que é que havia a dizer, não é? Tipo, pronto.
A pessoa não vai preparada, a pessoa tem que ir preparada para estas coisas, quer dizer.
Acho que nem preparada, acho que eu começo logo a tremer e fico nervoso.
A sério? É que não tens nada a ver disso, que é engraçado.
Fico bem tímido, bem nervoso. Já.
Olha, agora vou deixar nervoso outra vez, vou passar a tua música nova, pode ser?
Isso, é que é
fumar. Vamos passar agora. Shunt, We're Bad News, adoro esta música. A seguir já falamos sobre ela.
Will I ever feel something like we once had? Because I can feel anything, either good or bad. You left me with something time cannot erase. You gave me endless days with nothing but pain. Don't you kill my vibe, don't you kill my vibe. I thought my love for you was already dead. Can't get you out of my head. You're nothing but trouble, nothing, nothing but trouble. You're evil witch with a crucifix. You're evil bitch, don't wanna play your games. I'm so sick of this, but you got exactly what I need. Playing Deftones in my car, you say.
Turn it up,
your hands all over me, I say.
Take it off,
talk dirty to me. You make me forget when you're down on your knees. You make me wanna say,
aqui no Rockstar é o Vasco, mais conhecido porque foi durante a vida quase toda vocalista dos More Than a Thousand, uma banda da qual eu sou muito, muito fã, e que acaba por marcar uma geração. Foi uma banda muito importante na cena portuguesa, não é? Deste tipo de música que é metalcore, thrash metal, new metal, é um bocadinho, não é?
Pronto. Pop, e sempre metemos ali os refrões pop.
E tu tens sempre uma vertente, tu sempre tiveste realmente uma vertente um bocadinho pop, e nota-se agora nesta tua nova roupagem, nesta tua nova carreira como Shunt, que é um pop rock um bocadinho mais light do que os More Than a Thousand, que era um bocadinho mais a rasgar.
Shunt ao vivo, basicamente, eu considero aquilo ainda um bocadinho rock. É pop, mas é rock, pelo menos é a minha intenção que aquilo continue a ter assim um bocadinho de power, e depois ambientes mais calminhos. Mas em Moro, nós os cinco éramos, somos, desde miúdos, muito abertos musicalmente. Tipo, não havia nada assim que nos fizesse confusão. É tipo, se a música soa bem, nós gostamos.
Ok.
A ver, então, e a junção dos cinco dava naquilo, era sempre o 8 e 80.
Mas tiveste noção de mudar um bocadinho... como é que eu tenho a dizer? Não é o estilo musical, porque, sei lá, isso é um bocadinho discutível, mas sentiste necessidade de fazer uma coisa diferente dos More Than A Thousand, agora?
Não é agora. Isto do Xande era para ter feito já há muitos anos. O meu sonho era ter More e o Xande.
Ah!
Isso era o sonho que eu tinha, era uma coisa a solo, onde eu pudesse cantar-se em vez de gritar.
Sim.
Pá, pronto, música... que eu identifico-me também, para além do metal, né? Eu identifico-me muito com música calma, né? O que eu mais gosto, se abrir o meu Spotify ou quem me conhece sabe que o que eu mais gosto é de bandas sonoras. Música, eu gosto de tudo, mas quase não tenho discos inteiros. É, eu passo um disco e gosto desta música, se saca aquela, mete lá no Spotify, mete esta, mete aquela. Então, de um álbum tenho três músicas de cada pessoa, quatro, estás a ver? Mas ouço o álbum todo. Só que só fico mesmo com aquelas que gosto. Pá, e depois bandas sonoras é do início ao fim dos filmes. É o que eu curto desde
mesmo. És um romântico, é isso?
Há qualquer coisa nas bandas sonoras que me... acho que muita gente as detesta porque aquilo faz-te sentir alguma coisa. E pá, mas eu gosto que a música mexa comigo, estás a ver? Eu gosto de tanta emoção ou para trabalhar. Às vezes estou a trabalhar com os e-mails ou whatever e estou com aquilo e aquilo incentiva-me a ir para a frente. Sabes, não é uma coisa que me manda para baixo, não. A mim, ao contrário, as bandas sonoras e de não ser compositor daquela maneira, um dos meus grandes sonhos era conhecer Thomas Newman, perceber como é que aqueles compositores, como é que eles conseguem criar aquilo tudo num papel, mas aquilo vem da cabeça deles. É muito diferente ter uma banda ou ser um músico, acho eu. Mas a ver, para mim aquilo é de gênio, é uma coisa que eu não consigo mesmo entender, né? Fico, pá...
Fascina-te.
É? Fascina-me, bué, desde miúdo, porque eu, quando era miúdo, não ligava ainda à música. Jogava a bola, né? Como qualquer outro miúdo, e andava de bicicleta. Não ligava mesmo a música, não tenho nenhum músico na família, minha família não liga à música. Mas a ver, até eu não tinha onde ir buscar nada musical. Mas eu lembro-me, quando era miúdo e apareceu o Braveheart, com a banda sonora do James Horner, eu lembro que na altura agarrei num Walkman que eu tinha, pá, não sei porquê.
Quem não tinha um Walkman na altura?
O Walkman. Estás a ver?
Eu tinha um vermelho da Sony.
A gravar, me dava para fazer rec e gravava o filme, as partes das músicas só, para depois ouvir. E depois ouvia aquilo, estás a ver?
E tentavas tipo, reproduzir ou não?
Não.
Era mesmo
não queria
só
mesmo saber do filme, era a música que
tinha. Não, tentavas reproduzir a música depois.
Não, era miúdo, era criança,
okay.
90s e qualquer coisa.
Pois.
Era a mesma música, estás a ver? Então a partir daí as bandas sonoras começaram a entrar. Foi a primeira tipo música que me despertou interesse. E depois daí foi o 80, por isso é que eu sou um homem muito 80 musical. Foi o Rage Against the Machines e depois Deftones.
Claro.
E quando eu ouvi Deftones entrei para a música. Disse
pronto,
que era
uma banda. Não, é agora, tem que ser agora. Eu acho que Deftones é uma viragem.
Yeah.
Porque dá vontade, não ouvimos as músicas, isto quem é fã, não é? E aquilo mexe connosco e dava. E depois a voz do Chino, que é uma cena.
Quando ouvi foi. Eu lembro, foi aos 14, eu ouvi e fiquei. Olhei para um amigo meu que era mais velho, que era o André, ou foi o André ou o Super, o Pedro, que era o baterista More Than A Thousand. Algum deles dois mostrou no Walkman deles, ou no mini, não foi no Walkman ou no mini disco, uma coisa qualquer, e meti aquilo no, e eu disse, man, o que é isto? Eu lembro disso, eu disse mesmo, o que é isto? E eles, é uma banda, e eu, man, ai, como é que isto se faz?
Eu também quero.
E eles, tu tens que ter músicos, não sei o quê, explicaram, e eu, ai, eu quero isto, eu quero isto. E pronto, e foi assim que andei.
E fizeste uma grande banda, caramba, é pena já ter acabado, mas pronto, olha, tudo o que é bom acaba, e o Rockstar daqui a bocadinho
fica
também.
Na história,
fica,
a música
fica,
tá aí,
então
é
fica.
Só pôr no play, ela
claro que
será
sim.
Eterna, né?
Sempre eterna, sempre. Yeah. Olha, eternos também, estava aqui a pensar o que é que nós vamos passar. Ah, daqui a pouco, o Aerosmith, trouxeste uma música de Aerosmith, que é tipo uma das minhas músicas preferidas, mas vai ser a última, não é? A malta vai ter que esperar mais um bocadinho. Agora vamos ouvir Hills Have Eyes. São tugas, já falamos sobre eles. Never Quit, aqui no Rockstar.
This is what makes us feel alive. We can do it. is how you rise after falling. It's all about
blood and sacrifice.
This is what makes us feel alive. We can do this till the day we die. We'll sing it till the end of time.
Rockstar.
Falar tanto que eu acho que este rockstar hoje não vai acabar, que é um problema, que é, eu sou uma pessoa que não gosta nada de falar, não é? E depois, quando tenho convidados que também acabam por falar um bocadinho mais, ficamos com o rockstar com 3 horas. Não vai ser com 3 horas, mas isto, tínhamos aqui conversa que nunca mais acaba. Os Hills Have Eyes, uma banda também portuga, qual é a tua ligação a eles e porque é que os trouxeste aqui ao rockstar? Ah, antes que me esqueça, eu estou a falar com o Xande. Se quiserem, é irem pesquisar a música dele. Sim.
Os Hills Have Eyes são uma banda de uns amigos meus, que foi a primeira banda quando eu entrei para a produção. Já tinha os Modern Thousand e recebi alguns pedidos de produção, só que não era uma coisa que eu sequer nunca tinha feito, porque pá, pensava, para ser produtor se calhar preciso um
que
curso
uma formação
ou uma coisa
específica,
qualquer, né? E eles na altura estavam à procura de um produtor, né? E disseram-me, anda a fazer isto connosco, estás a ver? Bora fazer uma experiência. E foi a primeira banda que eu produzi, pá, em 2009, e o disco era o Black Book, e pai correu o Bada Fish, e a partir daí, pronto, aí já não parei como produtor, continuei sempre a produzir. E aí, então tenho um carinho sempre especial por eles, para além de serem meus bons amigos, são a primeira banda que me abriu a porta para este mundo, não é?
Da produção.
Yeah.
No início, eu disse que tu eras músico, que és compositor, que és produtor também, como já disseste, produzes algumas bandas. Yeah. E há bocadinho falaste num senhor, que é o pai do rock português, que eu adorava ter aqui no Rockstar, que é o Rui Veloso, que também tens trabalhado com ele.
Sim, mas não é como produtor nem coisa. Com o Rui foi a primeira pessoa, quando nós voltámos de Londres, eu não tinha trabalho, porque eu, infelizmente ou felizmente, não tenho muito estúdio. Larguei as coisas um bocado mais cedo, porque sentia-me bem com a música e foi uma das razões que eu tive que sair, né? O meu pai já não queria muito em casa e pronto, eu tive que sair. E então, quando voltei de Londres para Portugal, não tinha estudos, e pá, mandei currículos para todo lado. Eu até mandei para, isto é verdade, eu mandei currículos para recolher o lixo, não é?
Sim.
Porque eu pensei, vou começar por aí, não é?
Tenho que fazer alguma coisa,
fui,
claro.
Eu vou começar por aí, mandei para varrer a rua, mandei porque eu em Londres varri rua, por isso não era aqui em Portugal que eu ia ter vergonha, claro. Não é? Não é uma coisa que eu gosto muito, mas...
Pá, mas é um trabalho
de ser.
Como outro qualquer.
E tentei, pá, e não me aceitavam em lado nenhum, já estava desesperado, não tinha trabalho, não tinha dinheiro, e houve uma pessoa que me convidou para ir trabalhar um fim de semana e eu nem sabia para onde é que eu ia. Disseram era como roadie e eu disse, pá, bora, era para ganhar dinheiro, e eu, bora, é para os Açores, e eu, bora, encontras-te no aeroporto de manhã. Eu cheguei ao aeroporto de manhã com esse meu amigo, o Nuno Cruz, e o Nuno disse, pronto, é para este senhor que vais trabalhar. E o senhor estava de costas e o senhor levanta-se. Aí ele diz, ora, Rui, este é o Vasco. E ele, ó, Vasquinho, estás boa? E eu fiquei, boa noite. Nem acreditava, estava mesmo, porra, fiquei mesmo, não sabia. Disse, vou lá. E não disse mais nada, estás a ver? Fiquei tipo, pronto, fiquei tipo, é...
As pessoas mais famosas, não é? E de quem tu és fã, têm o dom de te deixar sem palavras. É inacreditável.
Às vezes imagina que quer tirar a. Mas eu tenho boa vergonha. Nunca tirei uma foto, acho eu.
Sério?
Acho que a única pessoa que eu tirei uma foto e foi de banda foi com o Ben Marguerre, o gajo do Jackass.
A sério?
Yeah, na Bélgica, acho que, se não me engano, não quero estar a mentir, mas acho que foi.
Mas não tens fotos com as bandas com as quais fizeste tour e com quem te cruzaste? Não, a sério?
Eu sou bem tímido com isso.
Nem com os Metallica? Caramba, tu tiveste, tocaste com os Metallica?
Não tirei foto com os Metallica.
Não posso!
Não tirei.
Nem com os 30 Seconds to Mars?
Não.
Fizeste uma turnê ibérica com eles, tipo, hello?
Yeah. Não, falei com o Jared e falei com o Shannon e falei bem tempo com o Tomo e acho que. Pá, sei lá, se calhar sou, não quero dizer isso, mas se calhar mais old school, eu gosto de ficar ali a falar com as pessoas, ou se tiver, a conhecer.
Entendo-te.
E ficar com a imagem nos olhos.
Tive uma experiência
cabeça,
assim,
sabes?
Agora no Crato com o Whit Crane dos Ugly Kid Joe. Só tirei uma foto, tirei uma foto com ele, isso tinha que tirar, mas não tenho mais nada. Tenho a memória das 3 horas e tal de conversa que eu tive com ele à porta do hotel, muita coisa sobre a qual eu não posso falar aqui. Pronto, que não dá, não é?
É.
Epá, mas tão bacana. E foi mesmo naqueles momentos de viveres um momento e não estás sequer preocupado em fazeres Insta Stories e em fazeres coisas. Epá, não, de facto, foi a única coisa, pedi para tirar uma fotografia, ele disse que sim, na boa, muito boa onda, mas o resto daquelas 3 horas e tal vão estar sempre guardadas comigo, pá, no meu coração, porque ele foi muito querido, na cabeça, claro. Isso hoje em dia não é muito normal, porque as pessoas
acham que... Eu gostava de ter as fotos, realmente, gostava de ter fotos, gostava de ter vídeos, mas eu não tenho mesmo a vontade de pedir... Eu trabalho com o Rui, que estávamos a falar, né? Desde 2009, não, 2009 ou 10. Estou super habituadíssimo a ele.
Eu não tenho uma única foto
de tudo,
com ele.
Mas tenho para aí 2 fotos com ele.
Ah, ok, mas tens
duas.
Também.
As duas que foi, epá, eu tive vergonha de ir.
Sério.
Um gajo que pá, está-se bem, né? Considero um amigo.
Sim,
hoje
já trabalham há quase 10 anos juntos, não é?
Yeah. E mesmo assim, quando é para pedir alguma foto, eu tenho sempre vontade, pá, porque eu adoro o Rui. É uma grande inspiração para mim. E mesmo assim, para lhe pedir mais depressa, peço-lhe para ele tocar uma música comigo.
Yeah.
Mais depressa é isso, estás a ver? É mais simples do que tirar uma foto.
Eu percebo-te, eu percebo-te. Malta old school é assim. Já estamos mesmo quase a acabar, só falta a última banda, não é? Antes de irmos à última banda aqui do Rockstar, eu estou com muita pena de acabar, porque sinto que falta conhecer tanto sobre ti, sobre a tua história de vida e sobre a tua história na música, que acho que fazia mais 2 ou 3 edições contigo. Fico com essa sensação e é bom isso acontecer, portanto eu espero que quem esteja a ouvir também fique com essa vontade. E agradeço-te por estares a ser tão sincero em relação a alguns aspectos da tua vida. Não sabia que a entrevista ia ser assim tão pessoal. A minha ideia inicial era focar mais na música, não era se calhar focar tanto na tua vida e nos problemas que passaste, mas
como
agradeço-te imenso.
Foram 16
tem que ser,
anos,
não é?
Isso é
sim,
vida,
mas agradeço-te
isso. É pessoal.
Agradeço essa tua disponibilidade de falar sobre.
Também não é segredo.
Sim, não é segredo, pronto, mas podias não querer falar nisso e agradeço-te muito por vires com essa disponibilidade toda.
O que
é
não
muito...
quer falar um gajo gordo.
Exato, lá está. Como aquelas histórias das tours que nós não podemos contar aqui.
Não há histórias dessas.
Lamento. Mas não se pode contar algumas histórias que se passaram com os Bring Me The Horizon. Com os More Than A Thousand Vezes. Eu estou com os Bring Me The Horizon na boca. Porque eu gosto mesmo muito, muito deles. Uma das bandas com as quais vocês tocaram foi com os Metallica.
Isso foi em Portugal. Em 2005, acho eu. 2005 ou 2000 e qualquer coisa.
Epá, caramba, uma banda portuga tocar com os Metallica. Epá, desculpa, mas não é topo de carreira. Não sentiram isso?
Era um festival, né? Era o palco principal do Super Bowl. A única coisa que eu senti diferente, acho que foi a única vez que eu, antes de entrar para o palco, fiquei um bocadinho nervoso, mas não era por causa dos Metallica. Eu, por acaso, não vou, é uma coisa que acho que nós, ali moro na altura, sempre vivemos bem com as críticas e essas coisas. Mas naquele dia, não sei porquê, quando eles entram para o palco, eles, a banda, a banda, e começam a tocar a intro. E eu meto-me ali do lado do palco e olhei e vi um mar de t-shirts pretas, estás a ver? E eu pensei, percebi que o público era muito diferente daquele público que nós, More Than A Thousand, tocava, que é um público mais jovem, pronto, e ali estava um bocado mais metal,
claro,
estás a ver?
Sim.
E pronto, é normal, nós
os Metallica chamam
toda
muito
a
esse
gente,
público, é normal,
claro,
não é?
E os fãs de metal, acho que muitos deles não eram fãs de More Than A Thousand, o que é normal, não é?
Mas isso mexeu contigo?
Antes de entrar, mexeu, porque eu estava tipo, porque pá, como vocalista depois tens que falar e essas coisas,
claro.
E estás ali à frente e eu nunca tive discursos preparados, estás a ver? Tanto que se tu me vires ao vivo, que lá é sempre dá para rir, porque eu...
Eu vi, eu já tinha visto com os 3 Seconds, mas agora vi outra vez, tu como Xande, não é?
Eu digo como vai na cabeça, não tenho, por isso é que às vezes sai muita coisa que não dá para os mais novos, ou dá, pronto, é assim. Mas quando entrei, lembro-me de entrar com a cabeça baixa, olhar para o palco, e o coração estava-me a saltar para a boca, mas mal eu cheguei à frente do palco, meti o pé no monitor, olhei em frente e passou. Aí
e foi
tipo, ok, isto é meu. Não gostam, mas correu bué da bem, as pessoas foram super simpáticas connosco, curti bué, mas foi realmente o único concerto que em 16 anos, mas não foi pelos Metallica, foi mais pelo público, que eu percebi que não era o público que eu costumava olhar, não é? Foi uma coisa muito diferente, e depois disso tivemos públicos bem diferentes, mas pronto.
Chegaste a cruzar-te com os Metallica, no backstage?
Sim.
Simpáticos? Lá está, é a pergunta que eu faço sempre, que quer saber.
Não.
Eu gostava muito de entrevistá-los.
A pessoa mais simpática que eu conheci,
sim,
nestes anos todos, mesmo simpática, mesmo 5 estrelas,
foi a
Pink,
pronto,
super
já
fã,
sei.
Foi o Corey Taylor do Slipknot.
Sim,
o Corey Taylor
já
é a pessoa mesmo mais simpática.
Pá, então, sabes que eu já falei nisso aqui no Rockstar? Porque eu entrevistei-o, portanto, isto foi na Best Rock em 2003, quando eles vieram cá com Stone Sour, acho eu, ao garage. Sim, não era Slipknot, era Stone Sour. Que existem antes do Slipknot, eu não sabia. Eu achei que primeiro tinham sido o Slipknot e depois o Stone Sour. E quando fui pesquisar percebi que não, primeiro existiam o Stone Sour e depois o Slipknot. E eu entrevistei o Corey e, pá, foi muito giro porque eu estava habituada ao Slipknot, não é? E as máscaras e aquela coisa muito dark.
Mas apareceu
muito...
um bem simpático.
Apareceu muito pequenino. Eu falei sobre
um
isso.
Que
é... Exatamente. Tipo, o gajo é assim, tem um pescoço muito largo.
Um pescoço
muito pequenino. Assim meio ruivo, muito clarinho. Tinha o cabelo comprido, assim meio com os caracóis ruivo. A ideia que eu tenho é essa. Parecia uma pipi das meias altas, mas sem as tranças, estás a ver? E muito é pequenino, tipo, ele é ou do meu tamanho ou mais pequeno do
ele
que eu.
Baixinho.
E foi tão querido. Olha, vês, não tirei nenhuma fotografia nesse dia com o Corey, porque também não tive lata para lhe pedir.
Eu também não tive.
E ele foi muito querido, deu uma entrevista espetacular, muito calmo, muito. Eu só pensava, pá, isto não é o gajo que berra e que grita desumanamente no Slipknot, tipo, não pode ser. São duas pessoas completamente diferentes. Aliás, tu ouves as bandas e são duas bandas completamente diferentes.
Ele foi 5 estrelas.
Pá, e também adorei conhecê-lo, que é engraçado.
Foi mesmo 5 estrelas.
É giro dizeres isso.
Também conheci o Phil Anselmo uma vez, também foi bué simpático comigo.
Esse é de uma banda.
Pantera.
Tive cá o Valsacina no outro dia que me falou sobre o Phil Anselmo e passámos Pantera.
Mas o Corey Taylor acho que é mesmo o mais simpático. Pá, porque é um nível de estrelato muito grande,
é,
não é? Que ele tem.
Eles têm agora algo novo.
E continua a ser um ser humano, tipo, super normal.
Yeah. Muito terra a terra, foi a ideia que eu tive.
Diz olá às bandas todas, fala com toda a gente, não fica escondido ali.
Armada em vedeta.
É pá, às vezes não sabes. Eu entendo muito bem o pessoal que faz isso. Acho que não é armada em vedeta, acho que também é o nível já de cansaço. Porque enquanto as pessoas saíram do trabalho e foram ali, pronto, para o concerto, essa pessoa se calhar já tem 80 concertos em cima. 80
e horas
dias,
de voo e jet lag e não sei o que, a gente
dias
não pensa nisso.
De voo, 80 dias de palco, de saltar, de gritar.
E os fãs não pensam nisso.
E não têm que
pensar, não é?
Mas é o normal, olha, se virem sempre alguém assim, eu acho que tem que se dar sempre o desconto, porque, pá, são pessoas que estão extremamente cansadas. Entrevistas às 5 da manhã, acabas de tocar, não sei o que, dormes 3, 4 horas, 2 horas,
meia
hora.
Eu às vezes percebo isso nas entrevistas que faço às bandas, que eles vão cansados e sim.
Eu lembro em Moro, volta e meia, quando entrevistas era tipo, era uma coisa, sinceamente, mesmo sendo sincero, era coisa que nenhum de nós queríamos fazer.
A sério?
Em tour era sempre, alguém dizia, ei, amanhã era tipo, oh, começávamos logo a sacudir. vais tu, era tipo sempre a sacudir. Sempre
olha, que isso para nós é muito chato. Nós que trabalhamos com isso e que adoramos entrevistar as bandas,
não,
é muito chato quando isso acontece.
Mas
eu entendo.
É só para explicar, às vezes, acho que isto explica muito bem, às vezes os artistas estarem um bocado mais...
menos disponíveis. Oh,
parece, ei, o gajo não foi muito simpático. Não, o gajo se calhar é bué simpático, só que estava já com a cabeça... ou já deu mais 20 entrevistas no dia anterior e...
Portanto, quem estiver a ouvir o Rockstar e se cruzar com uma estrela,
tem que se dar,
não é?
Tem que se dar sempre o desconto. Obviamente, não tem que ser. Não, isso não dá, não é coisa para ninguém ser mal educado,
claro, não é desculpa.
Mas pronto, aquele ar assim que ficam assim, o gajo é bué apagado, é pá, às vezes é cansaço. Eu dou sempre esse desconto, mas pronto, também eu percebo.
Mas também
o
já
lado,
passaste,
né?
Por isso, não é? Estás nos dois lados, claro.
Eu passei,
claro que
isso,
sim.
Já houve dias que nós não queríamos mesmo falar com ninguém, não é? Não, pelo sentido de, pá, só querias um espacinho para ti, só queres estar ali. E depois há sempre pessoas muito excitadas ao lado. Pronto. E às vezes...
Pode-te imaginar. Pessoas muito excitadas ao lado, é muito bom.
Mas pronto, é assim. Também são as pessoas que fazem isto, não é?
Estou a imaginar os fãs doidos, uns chitecs enormes, as boas a cansar.
Às vezes as bandas esporte ficam bué, tá a ver? Por isso é que eu ainda hoje em dia, olha, agora com o Xan, quando fui abrir 3 Seconds to Mars ou com o Moore, uma coisa assim, eu nunca vou chatear a banda suporte, mano, porque eu dou-lhes sempre, se eles vierem falar, se eles estiverem lá, eu digo, epá, sou bué simpático, agradeço a oportunidade por estar a tocar, mas nunca vou lá, nunca vou bater à porta, nunca vou... Se eu os vi no catering, aí vou lá, né? Deixo, se eles cruzarem um olhar e disserem alguma coisa, eu, obrigado.
Respeito pelo espaço dos outros.
Mas respeito bem o espaço do pessoal. Nunca fui e nunca irei dizer.
Tipo. Olha, não és crazy, lá está, porque a malta muito crazy,
claro,
não é? Era só para fazer a passagem para a música que vamos passar a seguir, que é uma das minhas músicas de eleição desde adolescente, que é o Crazy dos Aerosmith.
Come here, baby. Tricks you pull. Seems like we're making up more than we're making love. And it always seems you got something on your mind other than me. Girl, you got
your crazy ways. You hear me? Say you're leaving on a 7:30 train and that you're heading out to Hollywood. Girl, you've been giving me the line so many times it kinda gets like feeling bad looks good.
Fico tão contente por terminar o Rockstar de hoje com este Crazy do Aerosmith. Eu acho que vi este vídeo umas 300 vezes.
Põe 500
só assim naquela.
Nisso,
para aí, pronto. Este vídeo é mítico. Para já foi a primeira vez que apareceu a filha, não é? Como filha, assim, para o mundo em geral. Pá, foi a primeira vez que apareceu o Liv Tyler como filha do Steven Tyler.
Não, e depois sei se tem outra vez, mas é, pá, eu adorava ouvir.
Para nós foi. Adorava. E tem outra bacana loira muito fixe que eu adoro, a Alicia Silverstone, que é altamente. Yeah. Aquela cena do runaway delas, as duas, e não sei. É, pá, tão fixe.
Eu pensava que era o gajo do trator, mas só com barriga.
Achavas que era? Pensavas nisso?
Neste um dia vou ser este gajo do trator a cultivar com o six-pack. O trator está lá perto, mas o
six-pack é que não. Mas isso também se trabalha, sabes que isso é uma coisa que se trabalha. Olha, por falar em trabalho, e não queria deixar de terminar este Rockstar sem falar, claro, da tua nova carreira a solo, depois dos More Than a Thousand. E temos falado muito sobre os More porque foram, de facto, uma parte muito importante da tua vida e eu também acompanhei desde o início. E acaba por ser uma fonte de experiências que tu tiveste na tua vida e que te ajudam agora a encarar a música de uma outra forma, não é? Tens um EP, queres falar sobre isso? O EP do Xande
é recente, saiu agora em junho. Pá, o Xande, muita gente agora pergunta, mas isto é, muita gente não consegue ainda codificar, pôr num rótulo,
porque é muito difícil catalogar música. Eu tenho sempre essa dificuldade. É difícil, a música eu acho que se deve sentir e não se deve catalogar.
É o que eu digo, às vezes dizem, mas isto passa, onde é que queres que o Xande passe? Eu digo, pá, sinceramente eu não escrevi isto a pensar onde é que isto ia passar. Eu peguei na guitarra, fui para o estúdio com o Filipe, man, e fiz o que me deu na bolha, a mim e ele na altura, que ele ajudou-me a produzir, o Filipe.
E, mais conhecido como Firi.
O Firi. Tivemos os dois, e eu acho que hei de sempre escrever, sempre que me tentam por ali, pronto, se calhar é um dos meus defeitos, né? Não conseguir
fazer as coisas com outro sentido.
Ir muito atrás de qualquer coisa, sabes?
Okay.
Toda a gente me pede muito para ir atrás de qualquer coisa, e eu não é que eu adoro as coisas, eu adoro os artistas, eu adoro música, não é? Só que também gosto de fazer a minha.
Não te queres colar aos outros artistas, é um bocadinho.
E nem me consigo colar. É logo, estás a ver?
Mas isso é bom, é sinal que tu sabes muito bem aquilo que queres e para onde é que queres que a tua música siga, não é?
E Xande, pá, para mim é uma experiência que eu também me estou ainda a conhecer, sabes? Estou-me a conhecer sozinho. Sozinho musicalmente. Uhum. Tipo, o que é que eu quero, os sons que eu quero, qual é a mensagem que eu quero passar. Estás a perceber? Então ainda não. Mas é um R&B alternativo.
A ser um R&B, que giro. Sabes que eu ouço.
É o que.
É tal cena, nós temos sempre a mania de catalogar, apesar de eu achar que a música não serve catalogar, mas eu parece-me um pop rock assim com uma incursão. Sim, de facto, tens razão. Um bocadinho de R&B também.
Porque esta que vais passar hoje é, se calhar, eu tenho duas assim mais darks, que é esta e uma que é
a Eu gosto muito desta.
Que essas são as com mais.
Estamos a falar do Rear Red News, que já passou aqui no Rockstar há bocadinho. Podem puxar para trás, se quiserem ouvir. Foi a segunda, não, terceira música. Só para se situarem.
A We're Bad News e It Is What It Is são as duas músicas que eu tenho assim mais dark. Sim, tem guitarra com destrução lá por trás. Logo aí pode-se dizer que é rock, ok. O resto não. O resto não tem. Toda a gente diz, ei, as guitarras. E eu penso, mano, aquilo tem lá uma guitarrinha lá que fundo, nem destrução tem, estás a ver?
Sim.
Lá está, eu tenho esse lado mais, sempre tive, desde muito, como eu expliquei, um lado mais melódico.
Um ar mais de banda sonora.
E eu tento meter mesmo muito esse lado de banda sonora. Se tu fores ao ouvir com Xande, eu tenho muitos synths, os violinos. Eu gosto muito de música dos anos 80 e 90. E é uma experiência.
Mas soa fresco, não soa old school, não soa antigo. Não no mau sentido, mas estás a dizer que anos 80 é uma grande influência para ti. E o Xande soa uma coisa muito recente, muito nova, muito fresca.
Ainda bem.
Eu gosto muito.
Eu não faço propósito para te soar antigo, obviamente.
É o que te sai, não é?
É o que me sai, é tipo feelings. É o que me sai.
Não dá para ligar, não dá para ligar. Olha, e teres a Oceana Basílio contigo no vídeo, foi bom gravar com a Oceana ou nem por isso? Tenho que saber, porque eu sei que. Pronto, a Oceana é um crush de muita gente.
Eu não sei porquê, olha, quando eu estava a gravar, eu gravei as vozes do meu projeto, do Xande, em Toronto, no Canadá, e eu estava lá no Canadá a gravar e. Pai, depois estava assim no Instagram, e o Instagram na altura fazia-te aquelas sugestões, ainda faz,
sim.
As sugestões, e apareceu-me o perfil dela, pronto, e muito bonito.
Pronto, começou,
né?
A regala à vista, não é? Claro.
E eu carreguei e disse, ai, brutal, porque se, tive um feeling, isto é bem difícil, parece que é coisa, mas eu tive um feeling quando eu vi a cara dela e disse: isto é a cara que eu gostava que representasse a minha música. Isto é verdade. Foi um feeling que eu tive, eu não sabia nada sobre ela. Porque
a
não
sério?
Yeah, não, primeiro,
mas sabias
não
que era uma atriz
anos.
Ou nem sabias sequer que
pois
era uma atriz?
Fui ler.
Okay.
Porque eu ainda pensei que ela fosse brasileira ou uma coisa assim.
Ah, que gira, yeah, sério. Yeah. Porque se chama Oceano, que okay, não é um nome muito
comum. E eu estava, pá, e tive um feeling e estava lá sozinho e eu, ei, fiquei com aquela cena, tipo, isto era a cara que eu gostava que representasse. Obviamente isto não vai ser possível, porque eu pensava que ela era brasileira, uhum, e pronto. E
de repente ela é portuguesa.
Epá, mas depois comecei a ver, mano, ela é portuguesa, espera lá, comecei a ver se alguém a conhecia, pá, tivemos de passar por agências e coisas, até que eu consegui, e não estava a dar, não estava a dar para fazer, não é? Até que eu consegui chegar a ela diretamente e mostrei-lhe só a música, disse...
E ela ficou logo apaixonada, deixa-me adivinhar.
Ela curtiu a música e curtiu a ideia do vídeo. Pá, e tem sido uma
é porque
bacana.
A primeira vez que eu estou a dizer isto é porque a primeira vez que eu ouvi a música, e foi o meu irmão que me mostrou, que ele é super teu fã, pá, eu fiquei tipo, wow, a sério, altamente. Porque gostei mesmo, sabes? Não precisei de ouvir duas ou três vezes para me entrar no ouvido. Aquilo ficou logo, por isso é que eu estou a perguntar se ela ficou logo apaixonada pela música.
É, pá, e tem sido uma bacana sempre até a ajudar noutras coisas, já fora disso, sabes? Às vezes, olha, quando fui tocar à Moda Lisboa, fui convidado para fazer uma homenagem ao Zé Pedro, dos Chutes. Quem mostrou a minha música, eu foi como ela. Artista, foi ela. E depois contatou-me o Ari para o Nuno Gama. Que ela é que fazia a direção musical, mas veio dela e eu agradeço mesmo. Ela tem sido uma bacana.
Obrigada, Oceana, por divulgares o Xande. Olha, outra coisa que eu queria falar antes mesmo de terminarmos este Rockstar, óbvio, é sobre os 30 Seconds to Mars. Sabes que é a minha banda preferida e graças a vocês, More Than a Thousand, eu conheci os 30 Seconds to Mars há uns anos em Londres. Porquê? Porque o Ricardo, que era vosso. Rios.
Manager,
exatamente. Eu conhecia desde os More Than a Thousand. E quando eu andava louca com 30 Seconds to Mars e comprei bilhetes para ir vê-los a Londres e não sei o quê, e alguém me disse, eu acho que foi o meu irmão, que o Ricardo, que para mim era More Than a Thousand, estava a trabalhar com os 30 Seconds to Mars.
Ele depois trabalhou com eles muitos anos como Production foi, Manager. Yeah.
Exatamente. E eu falei com ele na altura e disse, man, pá, sério, pá, tu não me arranjas, sei lá, um meet and greet, alguma coisa, tipo, eu conseguir conhecê-lo. Ele perguntou-me, mas onde? Mas eles não vão tocar agora a Portugal? E eu disse, não, eu vou a Londres, eu comprei bilhete, não sei, eu queria saber se havia alguma hipótese de estar com eles. E ele disse-me, assenta-te, respira fundo, porque eu vou-te arranjar um golden ticket na altura. E foi a minha primeira experiência com eles. E o Ricardo está no meu coração sempre, porque sempre me ajudou. Conseguiu-me isso. E sempre que eles vinham a Portugal, eu estava em contacto com o Ricardo e acabava por estar com a banda fora da comercial, porque às vezes nós não tínhamos acesso às entrevistas ou não sei o quê, portanto eu acabava sempre por conseguir estar com eles graças ao Ricardo. Então também vos agradeço a vocês, porque eu conheci o Ricardo por causa de vocês.
O Ricardo andava connosco, não sabia sequer me dar uma corda numa guitarra e conduzia sentido contrário, deixava-se dormir a conduzir.
E depois, de repente, pronto, era tour manager ou stage manager ou production manager
dos,
pronto, era o braço direito do Jared e não sei o quê. E foi também graças a ele que vocês abriram para os 30 Seconds to Mars na Tour Ibérica, não foi?
A primeira oportunidade ele mostrou aos 30 Seconds to Mars, de More Than a Thousand, e eles gostaram muito da parte toda melódica da banda.
Yeah.
E o deal foi que nós não podíamos tocar as músicas pesadas.
Pois,
podíamos
claro.
Tocar as músicas calmas e nós podíamos tocar só duas pesadas no set, só para as pessoas, porque eu sou fã de 30 Seconds to Mars também, muito fã. Mas também gosto de música muito mais pesada mais calma. Então, pá, era fixe mostrar a pessoas que eu sabia que ia estar na. Nós sabíamos que ia estar na plateia, que nós não éramos só aquele muito calminho que também fazíamos.
Deixa-me
um
adivinhar, ele disse que não.
Não, disseram que sim.
Ah,
duas.
Pronto. Yeah.
Então tocávamos só duas por espetáculo, para além das outras todas baladas que nós temos.
Uhum.
Tínhamos. Tocámos duas pesadas. Mas foram simpáticos já na altura.
Eles são fixos, não são?
Sim, chamaram-nos lá ao palco, no fim, para chamarmos pessoas para cima do palco, essas coisas.
Sim, que fazem
depois
sempre.
O Jared disse, escolhe aí, pessoal. E eu assim, ok. E ele escolhe aí. Eu não estava a perceber. E eu no palco. Isso está no YouTube.
Está
no YouTube. Se meteres More Than a Thousand, 30 Seconds to Mars, Barcelona.
E tu vai à toa.
No palco, e ele estava a falar comigo, a dizer, escolhe. Pá, e que ele estava um barulho ensurdecedor. E ele a falar, parecia uma andorinha. Assim,
pois, às vezes é um bocadinho.
Falar assim baixinho. E eu tipo, com os ouvidos, não percebia nada. E eu, what? E gajo, big people, e eu,
People. Mas para quê? Mas People, mas para que é que ele quer People? Yeah,
não? As pessoas estavam a chorar, eu, aquela, oh. esta. Yeah.
Porque eles fazem sempre isso em todos os concertos. E agora desta vez eles estiveram cá para duas datas em setembro com a Rádio Comercial. Nós fomos novamente parceiros nos concertos deles. E tu tiveste mais uma oportunidade para subir ao palco antes dos 30 Seconds to Mars.
Esta foi random, esta não tenho já.
Porque o Ricardo já não está com eles também.
O Ricardo não está com eles há anos.
Que é uma grande chatice, eu fico muito chateada de já não ter essa abertura.
Também eu, sabes, porque quando tive a ideia de coisa, pensei logo, vou ligar ao
Ricardo, eu também.
A ver se ele tem algum contacto. Eu sabia que ele estava, mas podia ter algum contacto. É pá, ele tem, mas sabes
mas
que
ele já não está ligado.
Eu também, ele disse, mas já não estou ligado a isso. É pá, fica um bocado. E eu disse, tranquilo, já percebi.
Claro, é chato.
E pronto, mas eu sempre fui assim sonhador com o não está garantido.
Exato, olha os meus.
O não está garantido. Bater, ninguém me vai bater, não estou a ofender ninguém.
Claro, mas eles lembravam-se de ti.
Eu não fui falar com eles esta vez. Eu sei que foi o Jared que escolheu.
Já viste? Escolheu-te outra vez, se calhar sem saber.
Não, sem saber, porque ele passou por mim, não me disse.
A sério?
Ele disse, né? Passámos assim um para o outro e eu passo bem.
Mas tens aí uma estrelinha marciana, já viste?
Dizem que sim.
É incrível. O gajo escolhe-te outra vez sem saber que tu eras o vocalista da outra banda, que já tinha escolhido da outra. Pai, inacreditável.
Yeah.
E correu muito bem. Eu estive lá, eu vi e correu muito bem.
Eu gostei muito, foi. E foi o meu segundo concerto.
Uma recepção incrível.
Foi o meu segundo concerto com o Xande.
Opa, lindo.
Yeah. Foi o meu segundo concerto.
O que é que sentiste do público naquela noite?
É pá, curti bué, estava bué à vontade, porque eu sei que os fãs de 30 Seconds to Mars são pessoas basicamente como eu, gostam de música.
E muito receptivas, sim.
Gostam de música. Se a música é fixe, se o vibe é fixe, o pessoal curte. E eu sabia isso, estás a ver? Então eu estava mesmo super relaxado naquela, mano, estou aqui para me divertir. Pronto, obviamente não posso agradar a todos, mas isso é normal na música, ninguém agrada a toda a gente. Por isso, como tenho já essa bagagem de não ficar aí, será que vão gostar? É tipo, eu sei que daqui vou levar alguém. Basicamente é assim que eu entrei ali. Eu sei que daqui vou levar alguém comigo. Pronto, quem não quiser, não vai.
Não, claro.
Quem quiser vir, bem-vindos à família.
Vou dizer-te que ganhaste muitas fãs femininas, as minhas seguidoras marcianas, que gostaram muito de ti. Não só da tua música, mas gostaram muito de ti. Enviaram umas fotos muito jeitosas que tiraram de ti. Aliás, eu mandei-te uma, aquela foto muito louca que tu estás de corpo inteiro.
Sim.
Lembras-te que eu te mandei uma? Foi uma das miúdas que tirou e que me mandou e diz: manda ao Xande. Eu disse: com certeza vou mandar ao Xande.
Portanto,
ganhaste pelo menos algumas fãs da ala feminina. Olha, o que é que tens previsto agora com o Xande? Continuar a divulgar o teu EP? Onde é que a malta que está a ouvir o Rockstar te pode encontrar? Redes sociais, essas coisas todas.
Quem quiser ver ao vivo, eu agora dia 22 de novembro, que é uma quinta-feira, vou tocar no Music Box em Lisboa.
Okay.
É o meu primeiro concerto.
Ai, vou lá estar.
Bora.
É uma sexta-feira, então tens de tocar. É uma quinta, caramba.
É às 10 da noite.
Epá, eu faço emissão a essa hora. Espera aí, é que eu faço emissão a essa hora. Deixa-me. Ai, eu vou ter que gravar emissão nesse dia, ou então peço ao Pedro para não vir trabalhar nessa noite, que eu quero ir ver o teu concerto. Pronto, chefe.
Agradecia que fossem ver, é o meu primeiro concerto. E pá,
convidamos toda a gente. 22 Music Box.
22 de novembro, quinta-feira, no Music Box. Pá, quem quiser seguir, claro, no Instagram é o xande.official.
Ok. Eu tago de vez em quando em algumas coisas, portanto a malta também pode me seguir, também já percebeu que eu de vez em quando tago.
A música está disponível em todas as plataformas digitais, ou é o meu primeiro EP, que saiu agora em junho. E o meu plano é continuar. Às vezes o pessoal pergunta se eu estou sempre a escrever música, a verdade é não. Mas a ver, eu não sou daquelas pessoas que está todos os dias a sentir a garra na guitarra ou no piano e faço.
Porque escreves por prazer e não por obrigação, não tens obrigação nenhuma de escrever, é isso?
A obrigação tenho, né? Os meus managers estão sempre a dizer: tem que fazer música, vai para o estúdio,
Sim, mas tu vives a música de uma forma diferente, eu já percebi.
Obviamente que queria só viver só do Xande, não era bom, mas eu faço. Eu quero que a cena seja muito realista, estás a ver? Prefiro, às vezes, até o sucesso ser muito mais lento, mas acho que a longo prazo vai ser melhor. Do que uma coisa muito repentina, do que ter uma música viral, o que é muito bom, pronto, em termos monetários, que eu adorava, obviamente, toda a gente gostava, né? Mas depois acho que deve ser muito difícil
superares aquilo,
estás a ver? Então eu prefiro ser sempre real. Olha, isto foi o que me aconteceu, agora isto foi o que me aconteceu. E, pá, e quem quiser ajudar, quem quiser partilhar, pronto,
vão
é sempre
curtindo,
difícil, obviamente, e as pessoas vão curtindo, mas eu acho que assim também. Pá, a música acho que tem que ser sincera. E esse é o meu plano. Tanto que até tocar ao vivo, sinceramente, eu não tinha eu não tinha planos para tocar ao vivo ainda. Nem estes 3 Seconds to Mars, nem o primeiro que eu dei em Viseu, a minha agência e alguns amigos e é que disseram, pá, tens de tocar, porque eu nem sequer banda tinha. Eu tenho agora uns músicos, amigos meus, que me ajudam, o Miguel Amorim, o Marco Reis e o Colasso na bateria. Os três é que, pronto, vieram-me ajudar agora para o vivo. Porque eu não tinha o plano, sabes? A cena era, eu queria fazendo música à medida que me apetecesse, na realidade, que eu sentisse, falei, olha, gosto bem desta e vou metê-la online. E fazer assim, ganhando fãs, e depois um dia quando sentisse, ok, isto já tenho uma sala de 300 ou 400 pessoas ou 500, estás a ver? E aí metia-me num palco. Mas pronto, fizeram tanta pressão que eu...
Olha, ainda bem que fizeram. Ainda bem que fizeram, vês?
Sim, pá, eu adoro tocar com estes três. Adoro. É, por acaso, é uma coisa que eu gosto mesmo, é tocar, estar ali no palco com estes três músicos.
Tu gostas de se rodear dos teus amigos.
Yeah. Sim, mas a sensação ali do palco é diferente. Pá, também tive 16 anos com os Morada na Tausa, né? Que os meus grandes são irmãos, né? A gente detesta-se e ama-se, né? Ao mesmo tempo.
Faz parte.
Mas pronto, também agora de repente... ter assim um sangue diferente, sentir-me rodeado de pessoas diferentes, também é diferente,
é
uma
refresh,
energia diferente,
sim,
não é?
Sim.
E eu tenho gostado muito disso.
E ganhamos sempre alguma coisa com isso. Olha, eu ganhei muito mais por teres vindo aqui ao Rockstar, a sério, porque é, sabes, é aquele tipo de conversa que nós não sabíamos muito bem o que é que ia acontecer. Vinhamos um bocadinho sem nada. Eu só queria falar contigo porque estou a adorar este teu novo trabalho, porque já era fã dos More Than a Thousand e porque tinhas tocado com os 3 Seconds to Mars. A verdade é essa.
Também... foi o meu primeiro podcast.
Pronto, o teu primeiro podcast.
Este é o meu primeiro podcast.
Há sempre uma primeira vez.
É
pronto.
Verdade.
Mas, a sério, eu sinto que ganhei tão mais. Nós na realidade não nos conhecemos assim tão bem, apesar de já nos conhecermos há alguns anos e termos muitos amigos em comum, e acabamos por estar muito na mesma frequência, é muito engraçado, e por gostarmos das mesmas bandas e por vivermos a música também um bocadinho da mesma forma, apesar de estarmos em campos diferentes, não é? Porque eu não sou música, sempre quis ter uma banda e sempre quis ser vocalista de uma banda. É engraçado. Opa, tenho que falar contigo sobre isso porque é um daqueles sonhos, sabes, que eu tenho entalado há muitos anos. Não sei se a minha voz dava para isso ou não, mas eu sempre cantei desde muito pequenina, a malta não sabe isso, falo muito pouco sobre isso, e sempre quis ter uma banda assim, sabes, é muito engraçado.
Sempre para fazer qualquer coisa. Só que...
ainda para mais, o meu rockstar da semana passada foi um girl power, só com bandas de babes, que eu adoro, pá, e fiquei ainda com mais pica do género. Caramba, eu era capaz de fazer isto, eu era capaz de cantar numa banda assim, portanto, esta tua conversa deu-me um bocadinho mais de esperança, um bocadinho mais de alento, um dia a Roja vai ter a sua banda.
Isso é que é falar.
Portanto, Xande, vamos sair daqui e vamos tratar negócios.
Vamos.
Porque também és produtor e pronto. Olha, muito obrigada. Eu espero sinceramente que a malta curta o teu novo som, que vá procurar por Xande, que veja o vídeo da We're Bad News com a giraça da Oceana Basílio.
A grande.
E que te acompanhe nos teus concertos, onde quer que tu vás, que eu acho que tu mereces mesmo muito, porque respiras música e acho que isso se nota. E porque estiveste também com o meu Jared várias vezes e pronto, isso é muito importante para mim. Não se esqueçam de descarregar o podcast no site da Comercial, em radiocomercial.ol.pt, na área de podcasts e também no iTunes. Está disponível esta semana com o Xande. Olha, um beijinho muito arrojado.
Muito obrigado, e outro para ti.
Até à próxima, e eu espero que o rock esteja sempre desse lado.
Rockstar Podcast by Ana Isabel Arrocha.